Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus e antes de começarmos o episódio, eu vou fazer uma pequena propaganda da plataforma Lumina da URGS, né? Que quem produz aqui é o SEAD, o NAPEAD, que é quem também produz o podcast. O Lumina ele está oferecendo mais de 40 cursos online, todos são gratuitos, todos são completamente EADs e tem fóruns de discussão e todos emitem certificados. Os temas dos cursos são os mais variados possíveis. Tem desde como desconstruir o racismo na prática, passando por Arduino e, se você quiser impressionar alguém, degustação de vinhos e espumantes. Então, quando você tiver um tempo disponível, faça algum dos cursos. Certamente, esse também é um jeito de mostrar um apoio ao trabalho excepcional da nossa universidade. E é isso, bom episódio. Olá, seja bem-vindo. Esse é o Que é Tudo Isso. E hoje, para nos ajudar a responder essa pergunta, nós vamos falar sobre a tese da mente estendida com o professor Eros Moreira de Carvalho. Tudo bem, Eros?
Tudo bem.
Bom, antes da gente começar propriamente, acho que é interessante tu te apresentar, talvez.
Ah, sim, bom, sou professor aqui do Departamento de Filosofia da URGS, trabalho aqui desde 2011 e antes disso trabalhei durante 2 anos na Universidade de Brasília. Minha área de especialização é epistemologia e filosofia das ciências cognitivas.
Bom, então, a tese da mente estendida, só para dar o chute inicial, é a ideia de que, pelo menos, alguns processos cognitivos ou alguns estados mentais, eles são exteriores ao indivíduo. Ou seja, não se dão só no, de maneira interior, no artigo do Chalmers, que é o que a gente vai estar se baseando aqui. Ele fala do... não estão restritos à pele e osso.
Isso, não são internos ao crânio do indivíduo, né?
Sim.
Posso comentar?
Pode, claro.
Bom, basicamente a ideia central é essa mesmo. A gente tem que entender que a tese, na verdade, ela é aplicada em dois domínios. No primeiro momento, o exemplo do Tetris, que eu vou falar logo em seguida, a ideia é dizer que alguns dos nossos processos cognitivos eles podem se estender ao ambiente, né? Dizendo com isso que partes do ambiente ou ações que são feitas no ambiente, de alguma maneira, participam do processo cognitivo. Um outro momento, quando a gente vai ver que é o segundo experimento de pensamento, que é o caso do Otto, aí a tese é aplicada a estados mentais, tais como crenças, desejos e assim por diante. Então a ideia aqui é ainda mais ousada, que não é só dizer que o processo cognitivo, ou seja, que mais do que isso, que um estado mental, ele pode também, em parte, né, se estender para além, né, dos limites intracranianos do indivíduo. Então essa seria a tese central. Então, claro que para a gente entender por que é uma tese ousada? Ele está se opondo aqui a uma pré-compreensão, que é comum a muitos materialistas, né, na filosofia da mente contemporânea, que acham que a mente, de alguma maneira, ela vai ser explicada completamente apenas por referência, né, a processos cerebrais. Então, tendo isso como pano de fundo, de fato, a alegação do Clark e do Chalmers, nesse artigo de 1998, é uma alegação relativamente ousada.
Eu acho interessante porque no primeiro momento que tu lê a conclusão, assim, parece uma coisa muito estranha, porque realmente a ideia, normalmente a ideia corrente que a gente tem é que, bom, se dá, é tudo interior, vamos dizer assim, né? O exterior tem algum papel secundário, né? Mas lendo ao longo do artigo, na realidade parece uma ideia muito intuitiva de que, bom, o objeto que ele tá, com quem eu tô tendo um link ali, eles falam de um sistema acoplado, não sei, uma tradução
Isso.
mais literal. Esse sistema acoplado, então, ele também está fazendo parte desse processo, né? Eu acho que isso fica explícito no caso do Tetris.
No caso do Tetris, mas também no caso do Otto também, né? A
Sim.
relação que o Otto tem com o caderno de notas também é uma relação de acoplamento causal, né? Mas acho que a gente poderia começar então
Com
discutindo a primeira situação, que é o caso do Tetris, onde a gente vai ver que um processo cognitivo ele pode ser estendido ao ambiente, e depois a gente discute o caso
Sim.
do Otto, né? Bom, o processo cognitivo aqui eu estou entendendo um conjunto de etapas, de atividades, por meio das quais o indivíduo vai resolver uma tarefa cognitiva. Então, quando a gente pega o jogo Tetris, a gente tem uma tarefa que é as peças que estão aparecendo na tela do computador, na parte superior. Elas precisam ser encaixadas na parte inferior. Então, essa é a tarefa cognitiva, saber se aquela peça se encaixa, eventualmente, se não se encaixa, você pode rotacionar essa peça para que talvez ela tenha um encaixe melhor nas peças que estão lá embaixo. Então, essa é a tarefa que o indivíduo precisa realizar. Normalmente, a gente poderia pensar, pelo menos, uma maneira de fazer isso, né? Que seria, eu rotaciono na minha imaginação aquela peça e vejo e comparo com as peças lá de baixo. Mas no jogo Tetris, como a gente conhece, a gente pode fazer essa rotação pela imaginação, mas simplesmente por um controle, apertando um botão, e a peça é rotacionada na tela, e eu posso ver de uma maneira mais clara se ela se encaixa ou não com as peças lá de baixo. E o argumento do Clark e do Chalmers, então, é dizer, bom, veja, nessa segunda situação, em que você não vai imaginar a rotação da peça, você vai realizar a rotação da peça na tela do computador, isso é uma atividade que está ocorrendo no ambiente, e do ponto de vista funcional, não tem nenhuma diferença daquela situação anterior onde você estava imaginando a peça rotacionada. Então, se no primeiro caso você achava que rotacionar mentalmente a peça era parte de um processo cognitivo por meio do qual você decide, né, se a peça se encaixa ou não embaixo, por que que você não iria pensar agora também que rotacionar na tela essa peça não faz parte também de um processo cognitivo por meio do qual o indivíduo vai determinar se as peças que estão aparecendo lá em cima se encaixam com as peças lá de baixo. Então, e isso é o que se chama, então, do princípio da paridade, né? Então, se você pega um item no mundo externo, nesse caso aqui é a atividade de rotacionar a peça na tela do computador. Se essa atividade ela tem um paralelo semelhante a uma outra atividade que, se fosse feita na mente, a gente não teria dúvidas de chamar ela de cognitiva, como é o caso da rotação mental, então a gente também não deveria ter dúvidas agora de chamar essa atividade externa também de parte, né, de um processo cognitivo, que é esse, o de determinar se as peças que aparecem na parte superior da tela se encaixam com as peças que estão na parte inferior da tela. Então, basicamente, a gente teria aqui um bom argumento para poder estender, né, parte do processo cognitivo ao mundo exterior.
Eu acho que aqui entra uma questão que parece meio que tem que clarificar, porque então tem uma diferença. Bom, ali ele está realmente, tem um processo de cognição, está acontecendo alguma coisa, mas, sei lá, isso é diferente de um indivíduo que está batendo com martelo num prego, por exemplo, né? Aqui acho que a gente pode diferenciar, fazer essa diferença entre o que é essa ação pragmática, que é uma ação que, uhum, realmente ela só visa alguma coisa no mundo, ela não tem uma cognição, ela não, ou seja, não é estendido nesses casos, né?
Uhum.
E essas ações epistêmicas, que daí no caso seriam esses processos que envolvem algum conhecimento, alguma cognição, algum trabalho do agente, uhum, para com esse objeto, né?
Sim, essa distinção que você acabou de fazer entre ações epistêmicas e ações pragmáticas é uma distinção importante para a gente poder entender um pouquinho melhor a tese da mente estendida e entender também o tipo de externismo, né, que o Clark e Chalmers estão defendendo nesse texto, né? Várias vezes eles qualificam, né, esse externismo como um externismo ativo. Isso tem a ver justamente com essa distinção entre ações epistêmicas e ações pragmáticas. Só para salientar que essa distinção, na verdade, ela foi introduzida por dois outros autores, né, o Kirsch e Maglio, num texto de 1994, onde, de fato, o jogo Tetris foi analisado, né, à luz dessa distinção. Uma ação pragmática, como você salientou, seria o caso de eu estar martelando, né, um prego, eu tenho um desejo de, enfim, fixar um prego numa parede, e a ação de martelar, ela vai modificar o mundo para que esse desejo ele seja concretizado. Ou quando eu movo, por exemplo, para perto de um bebedouro, eu torno o mundo mais próximo do meu desejo de saciar, por exemplo, a minha sede. Isso são ações pragmáticas, ou seja, tornar o mundo mais próximo da realização dos nossos desejos. Agora, as ações epistêmicas são transformações que efetivamente o agente vai fazer no mundo, que vão, de alguma maneira, facilitar ou, inclusive, aumentar a confiabilidade da resolução de tarefas que são cognitivas. Então, uma das coisas que esses dois outros autores que eu chamei a atenção, o Kirsch e o Maglio, chamam a atenção quando eles estão analisando o jogo Tetris, é que a maior parte das rotações que são feitas na tela do computador, elas ocorrem logo no início, quando a peça está aparecendo na tela do computador. Mas por que isso? A peça ela vai aparecendo paulatinamente na tela superior. No início, ela nem está totalmente disponível para o agente que está ali jogando o jogo. Se ele começa a rotacionar mais cedo, então, muito antes, essa peça poderá ser reconhecida quanto ao seu tipo, se é uma figura em L, se é uma barra e assim por diante. Quanto antes o indivíduo for capaz de reconhecer essa peça, tanto mais rapidamente ele vai conseguir identificar se ela se encaixa ou como poderia se encaixar nas peças que estão lá embaixo. Então, aqui, claramente, eu tenho um tipo de ação que vai me auxiliar a desempenhar aquela tarefa cognitiva de um modo mais rápido e, às vezes, até de um modo mais eficiente. Porque quando eu rotaciono também na tela essa peça, eu posso vê-la de diferentes perspectivas ou em diferentes posições. Então, isso ajuda também a atividade de reconhecimento daquela peça.
Eles ainda imaginam um terceiro exemplo em que, como se fosse um Tetris 3D e o indivíduo conseguisse rotacionar isso virtualmente, né?
Exatamente. Isso facilitaria ainda mais a capacidade de reconhecimento. Então, o ponto central é que ações, então, epistêmicas são ações que, de alguma maneira, transformam o mundo para facilitar as atividades de reconhecimento e as atividades cognitivas que estão envolvidas na solução de uma tarefa.
Bom, eu pensei num exemplo que talvez deixasse claro, mas não tenho tanta certeza se ele se aplicaria ao caso. Por exemplo, um violinista, vamos dizer assim, o que ele está realizando ali, de certa forma, é uma ação epistêmica. Tem uma, não só pragmática, porque existe algum nível de cognição de que ele vai ter que se, vamos dizer assim, ele vai ter que pensar em qual nota que ele quer, em onde que ele vai dispor a mão dele no braço do violino, ele vai ter que, então tem toda uma relação, pensando talvez se esse fosse o caso de uma ação epistêmica.
Vamos imaginar como que poderíamos aplicar o princípio da paridade. Imagina a situação que o sujeito está tentando, digamos, tocar na sua cabeça uma peça musical, mas de fato quando ele usa um instrumento, que poderia ser o violino ou algum outro com o qual ele está mais familiarizado, de fato talvez esse processo de imaginar essa peça musical com o auxílio do instrumento, ela fica facilitada quando ele tenta fazer isso de um modo absolutamente amparado apenas nas suas imaginações. Nesse sentido, poderia ser uma forma de mente estendida. Né?
Porque uma coisa que eles falam no artigo é que, bom, então, se tem esse sistema acoplado, e vamos dizer, para ele ser confiável, a partir do momento que eu tiro um dos objetos desse sistema, eu tiro algum ponto desse sistema, então, eu tenho quase que um dano ali, quase como se desligasse uma parte do cérebro do indivíduo, vamos dizer assim.
Uhum.
E eu imaginei esse exemplo pensando nisso, porque parece ser o caso, assim, porque, bom, o indivíduo que ele apenas pensa em tocar o violino, ele apenas pensa na peça, muito provavelmente ele vai estar esquecendo ou não conseguindo pensar na completude da coisa. A partir do momento que ele tem esse instrumento, então parece que ele, enfim, ele vai ter uma noção muito mais estendida, não no sentido da mente estendida, mas uma noção melhor de como se dá a música, qual é a posição dos dedos dele no braço do violino, qual vai ser a nota que ele quer tirar dali, etc, etc, etc.
Uhum.
Então, pensei nisso, me parece o seu caso, mas assim.
Sim, eu acho que fica claro, já que você chamou a atenção para a ideia de acoplamento, talvez a gente comece a falar do segundo caso, o caso do Otto,
claro.
Que eu acho que ele fica um pouco mais claro nessa, né, relação de imbricação causal, né, entre o agente de um lado e um certo item, né, do mundo exterior. Então, o segundo caso, então, bom, primeiro a gente já deixou claro que a gente pode estender, né, parte de processos cognitivos para o mundo exterior. Aí, no segundo momento, o Clark e o Chalmers, eles vão sugerir que crenças disposicionais, elas podem também ser estendidas, né, para o mundo exterior. E o exemplo que eles vão introduzir, então, é o exemplo da Inga e do Otto. Então, a Inga é uma pessoa normal, que tem a sua memória normal. E, bom, vamos supor, ela quer ir para a Casa de Cultura, né, do Mário Quintana, e para chegar lá, ela simplesmente evoca uma memória que ela tem, porque ela já esteve lá, sabe exatamente que ela fica na Avenida 7 de Setembro, no centro de Porto Alegre, e ela caminha para lá. Do mesmo modo também, se ela estiver andando na rua e alguém perguntar, você sabe onde é que fica a Casa de Cultura Mário Quintana? Eu não sei, sei sim, ela fica na Rua 7 de Setembro. Então veja que, em todas essas situações, eu quero explicar por que que ela foi e por que que ela foi eficientemente para a Casa de Cultura, por que que ela expressou o conhecimento, eu vou apelar para uma crença disposicional que ela tem, que ela não precisa estar o tempo todo com ela na cabeça, né? Crença corrente é uma crença que você pode evocar e trazer à tona, né, as informações que estão ali registradas. Bom, o Clark Chalmers imagina então uma outra situação, que é o do Otto, que é um sujeito que tem Alzheimer e já tem então parte das suas memórias deterioradas, e ele tem que arranjar uma outra maneira de cumprir essa função que é normalmente cumprida pelas nossas crenças ocorrentes. Então ele adota um caderno de notas e aquelas informações que no seu dia a dia ele parece mais relevantes para a execução das suas tarefas, ele anota nesse caderno, de tal modo que ele possa recuperar adiante se assim for necessário. Então a gente pode imaginar o Otto também numa situação em que ele está com desejo de ir no museu, na Casa de Cultura, e o que, que ele faz? Ele vai consultar o seu caderninho, a informação, vai ver lá a Avenida 7 de Setembro e vai se encaminhar para esse lugar. Do mesmo modo também o Otto poderia estar caminhando no centro de Porto Alegre, alguém aparece para ele e pergunta: você sabe onde é que fica a Casa de Cultura? Ele abre o seu caderno, ele diz: sei, abre o seu caderno, consulta a informação, 7 de Setembro, e fala para essa pessoa. Então veja que o que eles estão dizendo é que a informação no caderno do Otto, ela cumpre exatamente a mesma função que aquelas parcelas do cérebro da Inga cumprem no seu sistema cognitivo, inclusive do ponto de vista explicativo. Se eu quero explicar a ação da Inga, eu faço referência àquela informação que está estocada no seu cérebro. Se eu quero explicar o conhecimento da Inga, eu faço referência àquela informação que está estocada no seu cérebro. Mas, do mesmo modo, se eu quero explicar a ação do Otto, eu faço referência àquela informação que está registrada no seu caderno. Se eu quero explicar o conhecimento do Otto, que ele está declarando para a pessoa na rua, eu faço referência àquela informação que está estocada no seu caderno. Então, o ponto aqui, o que é crença disposicional? É informação acessível para o controle da ação e de outras cognições que o indivíduo pode fazer.
Quando tu fala crença disposicional, tu tá, é a mesma coisa que a crença não corrente?
Isso, crença não ocorrente, isso.
Chamo, tem isso no texto.
No texto eles usam a expressão, às vezes, standing belief, que na verdade pode ser traduzida crença disposicional, mas também às vezes eles usam o termo crença não ocorrente. E crença ocorrente é aquela crença que está, digamos, sendo contemplada pela sua consciência no momento presente.
Então aqui o princípio que ele está funcionando, vamos dizer, para sustentar esse caso do Otto, é a ideia do esternismo ativo.
A ideia do esternismo ativo, sim, e do princípio da
paridade
também.
Né? Sim.
Ou seja, a informação que está no cérebro da Inga, ela tem um papel, que é justamente esse papel explicativo da ação da Inga, do conhecimento da Inga e assim por diante. E o ponto é que essa função pode ser igualmente cumprida pela informação que está registrada no caderno do Otto.
Ao que parece, assim, eles tratam disso no artigo, mas uma primeira crítica que tu poderia fazer é a ideia de que, bom, mas o Otto pode perder o caderno, o Otto pode, enfim, pode anotar uma informação errada ou algo do gênero, assim. Tendo como base o artigo, né, acho que como tu rebateria essa crítica que parece a primeira que surge, assim?
Sim, isso tem a ver com o ponto que foi levantado antes sobre a ideia de acoplamento causal, né? Então, é claro que tanto o Clark e o Chalmers vão dizer, se a gente pega o Otto nos primeiros momentos, quando ele ainda está começando a usar o caderno, a gente não pode dizer que naquele momento aquelas informações elas estão cumprindo o papel de crenças, né? A gente tem que esperar, talvez passar alguns 2-3 meses para que ele se torne familiar e para que ele se torne hábil na manipulação desse caderno de notas. E aí, mais à frente, eles vão colocar uma série de critérios, né, que precisam ser atendidos para que aquela função possa, para que aquela informação possa efetivamente ser dita um caso de crença. Então, por exemplo, o caderno tem que estar sempre acessível. Então, se de fato, a maior parte das vezes que o Otto sai de casa, ele sai sem o caderno, e algumas poucas vezes ele sai com o caderno, então, na verdade, aquela informação não está acessível. Lembra que eu defini crença como informação que é acessível para o controle da ação. Então, se o caderno não está sempre com ele, essa é uma razão para poder pensar que aqueles registros lá não são casos de crença. Mas não só isso também, ele tem que ser confiável na lida com o caderno. Então, se boa parte das vezes, quando ele vai tentar recuperar uma informação, ele erra, então ainda não posso dizer que aquelas informações que estão ali são casos de crença. Então, tem que ser confiável também na recuperação dessa informação. Um terceiro critério também é o de transparência, né? Por exemplo, quando eu estou lembrando de alguma coisa, eu não me interrogo e aquela... Por exemplo, eu tento lembrar agora onde fica a reitoria da UFRGS. e me aparece a informação Oswaldo Aranha. Eu não fico me perguntando, ah, será que essa informação é correta? Eu preciso confirmar isso de alguma maneira? Não, isso é apresentado para mim já com endosso, né? Por isso mesmo que é um caso de crença. E alguém poderia dizer que no caso do Otto não é exatamente assim, porque ele percebe, né, digamos assim, a informação no caderno e aí poderia se perguntar se aquilo ali é correto ou não é correto, né? Mas como a gente tem que imaginar que foi ele que registrou inicialmente aquela informação e ele está lidando de um modo agora já hábil e familiar com aquele caderno, é de se esperar que, de fato, quando ele recupera aquela informação, ela vai ter o mesmo tipo de endosso que tem, né, o caso das memórias de pessoas normais. Nossa ideia de transparência é essa ideia de que, quando eu recupero a informação, eu não tenho que interrogar se aquilo ali é correto ou é incorreto. Eu já estou acreditando naquilo ali, que é o modo como as memórias normalmente nos aparecem para nós. E um critério também importante aí, que eu acabei de mencionar, é esse do endosso prévio, né? Então, as informações que estão ali no caderno, registradas no caderno, antes de serem registradas, eram informações acerca das quais o nosso agente estava de acordo, né? Então, o voto só vai escrever coisas nas quais, no momento, ele está acreditando que passarão a ser, então, crenças e memórias dali em diante, como acontece no caso da Inga. Isso é importante para poder lidar com uma outra crítica, que é a crítica de, bom, se informações no caderno podem ser crenças do Otto, por que não dizer, então, que todo o conteúdo que está na internet, que é facilmente acessível, né, para um indivíduo que está com celular, então deixa o caderno de notas de lado, pega o celular com internet, banda larga ali, conexão o tempo 24 horas por dia, por que eu não vou dizer que toda a internet ali, então, seriam, todas as informações que estão ali não seriam crenças de um agente qualquer? Não, porque boa parte daquelas informações que estão ali não foram acessadas pelo indivíduo previamente, ele não deu o seu endosso, esse critério não sendo atendido, então não tem nenhuma razão para poder pensar que ela cumpre exatamente a mesma função que as memórias da Inga cumprem, né? Então, só para retomar a ideia do acoplamento causal, então, a ideia é que se esses critérios todos, né, de acessibilidade, confiabilidade, fluidez, transparência, endosso prévio, eles forem atendidos, então, o tipo de interação que o Otto tem com o caderno é tão íntima e familiar que a relação causal entre ele e o caderno se torna esse tipo de relação que nós chamamos de um acoplamento causal, né? Uma relação imbricada entre o Otto e o seu caderno.
Esse ponto da internet eu acho que é bem interessante, porque também é uma coisa que é uma das primeiras impressões que tem, assim, então eu poderia falar que o meu celular é. Só que, bom, tem essa questão do endosso, e também eles falam no artigo de que, a menos que o indivíduo fosse confiasse anormalmente no, nesse tipo de informação, quer dizer, ele quase que não pensasse por si, se eu tivesse celular. A menos que esse fosse o caso, então é dificilmente, ou ele tivesse um conhecimento prévio, né, do conteúdo na internet, então aí nesse caso poderia se falar que é um caso de mente estendida ou algo do gênero, mas eles falam que isso
Isso.
seria impossível praticamente.
Sim,
Seria.
se for um site regular que eu sempre visito, que eu já visitei várias vezes, que ele é amparado por uma instituição na qual eu confio e assim por diante, que eu sei acessar facilmente, com confiança e fluidez. Nesse caso, talvez, para esse conteúdo que já foi acessado no passado, e no qual eu acreditei, talvez eu possa dizer que agora ele faz parte da minha mente estendida.
Ou até mesmo, vamos dizer, aplicativos, assim. Por exemplo, a minha companheira, ela sempre, as tarefas que ela tem que fazer ao longo do dia, ela organiza tudo na agenda, assim, horáriozinhos e tudo mais. Porque ela sozinha não consegue lembrar de
Sim,
tudo.
sim.
Então, parece que também seria um caso de uma extensão, né?
Sim,
Eu
sem
tenho uma
dúvida.
confiança naquela agenda, que vai ter um endosso prévio, ter uma transparência.
Isso casa bem com o comentário que eles fazem, de que o externismo ativo, ele se refere à relação do indivíduo com uma parcela do mundo no aqui e agora, de tal modo que se esse software falha, as atividades cognitivas dela vão sofrer algum impacto, alguma variação. Ela não vai conseguir desempenhar suas atividades cognitivas ao longo do dia com a mesma eficiência que ela teria se as coisas estivessem funcionando do mesmo jeito. No mesmo caso, se alguém tira o caderno do Otto, ele não vai conseguir mais desempenhar ao longo de um dia, né, digamos assim, as suas atividades da mesma maneira como ele estava desempenhando. há um prejuízo para a eficiência cognitiva, né? Quando você tira esse elemento externo com relação ao qual o indivíduo já tem um certo acoplamento, né?
Sim, eles falam que é como se tirasse um pedaço do cérebro da pessoa.
Exatamente, né?
Sim. Bom, eu acho que, para encerrar, sim, a gente podia perguntar, então, porque, de fato, é uma mudança de percepção, vamos dizer assim. Eu não sei se tem algum outro ponto que tu queria abordar.
Bom, tem uma crítica que eu acho que seria interessante a gente talvez mencionar, e uma consequência que é, digamos assim, que aparece no artigo, no último parágrafo do artigo, consequências morais e éticas da tese da mente estendida, né? Mas sobre a crítica, uma crítica que foi levantada pelo Weisskopf em um artigo de 2008 e que foi respondida posteriormente pelo Clark, mas que não encontra resposta, digamos, no artigo original de 1998. Basicamente, a ideia é a seguinte. Bom, já que vocês estão pensando, no caso do Otto, que aquela informação estocada no caderno cumpre a mesma função, né, que as memórias da Inga, uma crítica que se pode fazer é que, de fato, talvez não cumpra exatamente a mesma função. Quando alguém, por exemplo, adquire nova informação, a gente tenta integrar isso com as nossas crenças que nós temos, né? Isso não parece acontecer no caso do Otto. Ele encontra uma informação nova, que ele acha que vai ser útil no futuro, ele vai lá e anota. Não tem um processo de tentar integrar essa nova informação com as outras, né, que o agente já possui. A gente faz isso o tempo todo. Toda vez que eu recebo nova informação, eu faço, digamos assim, uma atualização das minhas crenças. E basicamente isso parece fazer parte do papel da crença. Ou seja, as minhas crenças, elas respondem à nova informação. Então, isso parece ser constitutivo do papel funcional da crença. E o caso do Otto parece não estar respeitando isso. De fato, aqueles critérios todos, né, acessibilidade, confiabilidade, fluidez e assim por diante, que eu mencionei um pouco atrás, eles não lidam com essa situação. E para isso, talvez o que precisa ser feito é mudar um pouquinho o caso do Otto, né? Essa seria uma sugestão que eu mesmo faço num artigo sobre o tema, né? Então a gente tem que imaginar que talvez o Otto, quando ele está registrando aquela informação, ele tem que ter um sistema por meio do qual ele tenta integrar aquela informação com as outras informações que já estão registradas no seu caderno de notas. Cumprindo essa etapa prévia, ele vai estar atendendo a esse papel, que é importante, ao papel da crença, que é de ser responsivo a novas informações. Mas, nesse sentido, alguma modificação, no caso do original do Otto, teria que ser feita para que a gente visse que, de fato, a interação que ele tem com as informações no caderno é uma interação que responde a essa concepção que a gente tem da crença de que ela é minimamente sensível a novas informações. Então, aquelas informações que estão estocadas no caderno, quando aparece uma nova informação a ser registrada no caderno, elas podem vir a ter que ser modificadas em função dessa nova informação. Cumprindo isso, acho que talvez essa crítica possa ser minimizada.
E também, bom, tu escreveu, não é em todo caso que uma crença ela responde a isso, né?
Então, sim, tem isso também.
Sei lá, acho que o exemplo mais claro, assim, é, por exemplo, sei lá, vamos pegar os terraplanistas, assim.
Uhum.
Eles acreditam piamente, daí tu mostra inúmeros casos de que, bom, aquilo não pode ser verdade em hipótese alguma.
Uhum.
E mesmo assim eles se mantêm, eles não atualizam essa crença.
Uhum.
Eles se mantêm, vamos dizer, fiéis a uma crença anterior. Não existe uma atualização. Eles podem adquirir essa nova informação, mas aquilo não vai ter função alguma.
Uhum. Nesses casos, como a gente normalmente vai explicar, certamente tem aí enviesamentos, né, atuando nessa situação. E se a gente quiser fazer um paralelo com o caso do Otto, a gente deve imaginar que o modo como ele vai incorporar essa nova informação no seu caderno também não vai atender aqueles padrões mais idealizados que a gente teria da racionalidade, como não acontece no caso dos agentes normais, mas talvez possa passar também por algum filtro de enviesamento que se aproxima dos casos de pessoas normais, em que isso efetivamente pode acontecer, ou seja, as nossas crenças são responsivas a novas informações, são sensíveis a novas informações. Bom, em alguns casos mais do que outros, em função de uma série de enviesamentos aos quais os agentes normalmente estão sujeitos. Mas não há nenhuma razão, em princípio, para pensar que o Otto, na sua tarefa de registrar nova informação, não vá também estar sensível a esses tipos de enviesamento. Bom, o último comentário que eu faria sobre as consequências, né, acho que isso fica um pouco claro no último parágrafo do texto, como eles vão citar a situação de um sujeito que tem a relação de acoplamento não, talvez, com seu caderno de notas, mas pode ser também um caderno de notas, mas com seu celular, e eventualmente alguém rouba, né, esse caderno de notas ou esse celular com o qual o sujeito já tem um certo tipo de interação que poderia chamar de acoplamento. Claro que a gente pode dizer que tem algo de errado acontecendo porque uma propriedade foi tirada do indivíduo, mas o comentário que em outros lugares o Clark vai fazer é que, na verdade, seria muito mais semelhante à situação em que, por exemplo, enquanto você está dormindo, aparece lá um cientista maligno, te dá uma anestesia e faz algumas alterações no seu cérebro, por exemplo, tira uma parte do seu cérebro. Certamente a sua integridade foi violada, sua mente foi alterada por um outro indivíduo, e isso parece ser, digamos assim, a ação equivocada que está sendo realizada nessa situação. E ele vai dizer que na situação em que alguém pega o caderno de notas do Otto ou o celular de um indivíduo que tem essa situação de acoplamento, a situação é exatamente a mesma, né? O mal que está sendo feito não é simplesmente tirar a propriedade de alguém, mas você está, de alguma maneira, mexendo na mente de alguém. Porque se, de fato, a mente foi estendida para o caderno de notas, por exemplo, então manipular aquele caderno sem autorização do Otto, sem a sua ciência, é uma maneira de você estar alterando a mente daquele indivíduo de uma maneira não consentida. Então, essa seria, digamos assim, o prejuízo moral para além, é claro, da propriedade que pode ter sido usurpada e assim por diante. Então, essa é uma das consequências que eles chamam a atenção da tese da mente estendida. Coisas mais corriqueiras, né? Se você chega em casa e alguém, digamos assim, sem a sua permissão, mudou muitas coisas no seu quarto, você fica, num primeiro momento, até incomodado, né? As coisas não são mais alcançáveis da maneira como elas estavam sendo alcançadas antes. Você acha, bom, você não poderia ter feito isso, agora minhas atividades não estão sendo executadas da mesma maneira como eu iria executar. Você se sente até numa situação de infamiliaridade com aquele ambiente que deveria ser absolutamente familiar. Você fica indignado, inclusive, com quem fez aquilo sem a sua autorização.
Já que tu abordou esse tema da casa, eu poderia dizer, então, por exemplo, que meu quarto, minha casa, enfim, é uma extensão, de certa forma, da minha mente.
Sim, não teria nenhuma...
Tudo que está ali está na minha mão, eu sei onde as coisas estão, assim, onde o computador está, onde a TV está, etc.
É, desde que sejam coisas que, em relação às quais aqueles critérios sejam atendidos, né? Lembra de acessibilidade, sim, fluidez e assim por diante, porque senão a gente teria a trivialização da tese, né? Então, aqueles critérios, eles são importantes justamente para não dizer que qualquer coisa com a qual eu estou em interação, de alguma maneira, faz parte da minha mente. Não é isso. Aqueles critérios precisam ser atendidos. As ações envolvidas têm de ser ações epistêmicas, não é qualquer tipo de ação, desde que isso seja atendido, sim, mas para boa parte daquelas coisas que compõem, digamos assim, o seu ambiente mais familiar, talvez virá ser o caso de que elas podem ser, em parte, né, constitutivas, né, da sua mente.
E, ao cabo, também pessoas, né? Mas eu acho que isso a gente pode deixar para o próximo episódio.
Seria a situação da tese da mente socialmente estendida, né, que alguns autores vão defender mais à frente. O Clark e o Chalmers só aponta dessa possibilidade, mas ela é desenvolvida mais...
No final do artigo eles apontam só, né?
Só, mas eles não desenvolvem essa tese. Só mais um outro comentário, que isso de fato ensejou muita discussão. No texto a gente viu processos cognitivos são estendidos, crenças são estendidas. Outros autores, mais adiante, vão tentar estender emoções, desejos. Então, tem uma grande literatura que se segue depois do texto do Clark e do Chalmers, tentando estender outros tipos de estados mentais para parte, né, do mundo exterior. Então, só para enfatizar que eles fizeram só para crenças disposicionais, mas a gente encontra na literatura, né, outras tentativas para outros tipos de estados mentais.
Uma outra coisa que aparenta no artigo é realmente eles adotaram uma posição quase cuidadosa, assim, conservadora, de, bom, não vamos ser extremistas aqui, porque talvez, eu não sei se eles foram os primeiros a propor esse tipo de coisa, mas, de fato, implica não uma pré-concepção da cognição, mas um entendimento diferente do que a gente tem corriqueiro, né? E talvez até na academia. E Outra, aproveitando o ensejo, outra coisa que eu gostaria de perguntar é se, bom, tem a partir de algum cientista que adota essa posição, compra essa tese da mente estendida, existe algum estudo, alguma coisa já com esse ensejo, assim, de estudar não o indivíduo apenas nos seus processos interiores, mas de alguma forma, considerando também que existe uma exterioridade desse processo?
Sim, bom, sobre o primeiro comentário, sim, num certo sentido, como a tese já é um pouco ousada, né, como eu mencionei no início, em relação à tese de que a mente deveria ser explicada absolutamente pelo nosso cérebro, claro que eles adotaram, né, enfim, então, em seguida, a estratégia de não defender que toda a mente ela é estendida. A consciência, por exemplo, para eles não é estendida, então isso é importante. Por isso que o tempo todo eu estava falando aqui de crenças disposicionais, ou seja, o que eles estão entendendo por consciência, aqueles aspectos fenomênicos da nossa experiência, quando eu estou tendo uma experiência perceptiva, esses aspectos eles acham que não vão ser estendidos. E esses eles acham, de fato, que dependem exclusivamente das propriedades cerebrais.
A razão, por exemplo, não seria...
É, dá para discutir, mas de fato eles não vão, eles não defendem essa posição. Então, só o caso de informações que cumprem o papel de função, e aí, claro, outros então depois, mais adiante, vão tentar fazer extensões que eles mesmos não fizeram. Então, tomaram esse cuidado, já que a minha tese é ousada, então vão tentar pelo menos ser claros com respeito a um caso, o caso das crenças disposicionais. Mas sobre o segundo comentário, sim, a gente vê também já na literatura cientistas que tentam aplicar a ideia de mente estendida para, por exemplo, explicar a cognição animal. Então, tem inclusive um professor da Universidade Federal da Bahia, que é o Hilton Yapiaçu, num artigo de 2017, que ele defende que, ele estuda aranhas, né, aracnídeos, e ele defende que a relação da aranha com a sua teia é um exemplo claro de mente estendida, né? Então, a teia da aranha, de uma certa maneira, ela expande o campo perceptivo da aranha. Isso dá para ver que a relação da aranha com a sua teia é uma relação de acoplamento. Então, por exemplo, se você intervém na teia de aranha tensionando partes daquela teia mais do que outras, a atenção da aranha se dirige para aquela região da teia onde está sendo tensionada. Por outro lado, se você também deixa a aranha, digamos, numa situação de fome, né, priva ela de alimentos, ela mesma começa a tensionar mais ainda a teia como um todo para que ela possa capturar, inclusive, insetos menores do que normalmente iria capturar. Então, há uma relação de imbricação entre a teia e os estados conscientes, ou os estados perceptivos aqui da aranha, de tal modo que esse autor chama a atenção que a teia pode ser entendida aqui, de fato, como parte da mente estendida do campo perceptivo da aranha. E eles fazem, claro, referência ao texto do Clark e do Chalmers, e explicitamente estão tentando adotar a tese da mente estendida para explicar, né, a relação cognitiva entre a teia e a sua aranha. Então, tem uma série de movimentos, sim, já em outras disciplinas que tentam aplicar a tese da mente estendida.
Então, acredito que a gente pode encerrar por aqui. Agradecer pela participação, claro. E também, sempre bom lembrar que, se alguém tiver dúvidas, críticas ou sugestões, nos contate pelo e-mail oqueetudoisso@gmail.com. Só lembrando que, bom, essa série sobre a mente estendida, elas vão ser contextualizadas, então vai ter alguns outros episódios. Até por esse motivo a gente não fez a pergunta de encerramento, porque iria ficar repetitivo. Então, indico que vocês escutem os outros episódios que vão ser lançados em sequência também. Por hoje era isso, agradeço a quem escutou até aqui e até o próximo episódio.
Os bolsistas que produziram esse episódio foram Douglas Aguiar, Ellen Rosa, Ricardo Lubisco, Gabriel Etur, Gustavo Maluf.